A Priori, um podcast te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Bom. Boa tarde a todos, estamos de volta com o quarto episódio do A Priori. Eu sou a Beatriz.
E eu sou o Francisco.
No episódio anterior falámos do papel da religião na vida das pessoas, especialmente dos jovens, e portanto hoje convidámos dois grandes amigos nossos para nos falarem um pouco sobre a sua vida como jovens católicos. Os nossos convidados de hoje têm 21 anos, são eles a Mariana Fernandes, Mi para os amigos, e João Maria Relvas, Relvas para os amigos. Antes de mais nada, muito obrigada por terem vindo. Pedimos agora que nos falem um bocadinho de vocês.
Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e obrigado por me terem convidado. E sim, tenho 21 anos, estudo no ISEG, Matemática Aplicada, e eu acho que o que eu mais gosto de fazer e um dos meus programas preferidos, e acho que isso diz também muito sobre mim, é ir beber uma cerveja à tarde com amigos. E é dos meus programas preferidos, depois de um estudozinho, é ir beber um copo à tarde com amigos.
Eu sou a Mariana, tenho 21 anos, estou a estudar enfermagem, estou no quarto ano e pronto, também gosto de sair com os amigos e tudo mais. Sou escuteira e isso ocupa grande parte do meu tempo e obrigada pelo convite.
Obrigada. Nós queríamos começar por vos perguntar como é que começaram a seguir a religião católica.
Portanto, desde sempre que os meus pais me levavam à missa e sempre, portanto, desse lado sempre tive a religião católica. Depois, também desde sempre, desde os 3 anos que andei no Colégio de São Tomás, portanto, como andei no Colégio de São Tomás, também sempre tive um acompanhamento muito católico. E também acho que só o colégio e só a catequese é muito giro, mas, ou seja, acho que não chega, e os meus pais acharam que não chegava, e então entrei para o Movimento Apostólico de Chance, está aqui em baixo.
Sim.
E pronto, e estou aí desde o 7º ano, não sei que idade que isso é, 11, 12 anos, e pronto, e desde aí tenho continuado, e acho que é um bocado esse o meu caminho de fé enquanto instituição.
Ok. E mim?
Eu também sempre cresci numa família católica que sempre me incutiu esses valores e nunca dei isso aí. Mas também temos de conseguir fortalecer a nossa fé e efetivamente afirmar-nos sobre ela, e por isso fui para a catequese, fui para os escuteiros e foi daí que sempre continuei a minha jornada.
Uhum. Ao longo das vossas vidas, sentem que há uma pessoa que funciona como um pilar na religião para vocês e a quem podem recorrer, falar? E se sim, qual é que é a importância que essa pessoa tem em vocês?
Acho que nunca houve um pilar enquanto pessoa, ou seja, nunca houve uma pessoa que eu dissesse foi esta a pessoa que me ajudou a crescer na fé. Houve vários momentos da minha vida e da minha experiência também de fé, e que houve várias pessoas que me foram ajudando a ultrapassar. E portanto não há uma pessoa, e às vezes é um conjunto de pessoas, ou Xande, ou São Tomás, ou os meus pais. Portanto, há sempre um conjunto de pessoas, não uma pessoa em específico que me tenha acompanhado. Mas sim, é imprescindível ter essas pessoas a acompanhar-nos, não dá para andar sozinhos.
Eu concordo com o Relvas, eu também não tenho uma pessoa, tenho várias pessoas que me foram acompanhando ao longo dos anos e que nos momentos em que eu tinha maiores crises de fé e tudo mais, me conseguiam redirecionar para aquilo que eu acredito e que levo como fé.
Ou seja, quando dizes estes grupos de pessoas, estamos a falar de amigos.
Sim, sim, amigos.
Sim, sim. Por exemplo, em Shandstad tenho o meu grupo de vida que me ajuda muito e que me tem, ou seja, desde o 8º ano, portanto é um grupo de, somos 8 agora, rapazes, que nos juntamos semanalmente e falamos sobre tudo e mais alguma coisa. Os padres de Shandstad, que são meus amigos, padres no São Tomás, que eu conheço desde que nasci. Portanto, essas são, ou seja, são amigos, sim, e pronto, é isso, acho que é isso.
No vosso dia-a-dia, quando se deparam com pessoas de outras religiões, ou até sem religião, sentem alguma dificuldade especial em relacionar-se com elas, ou é igual?
Vou ser sincero, nunca tive bem essa experiência. Ou seja, como vivi sempre nestes, como tive sempre nestes meios, São Tomás, depois Xante, tá, agora um bocadinho mais no ISEG, mas, ou seja, não há nenhuma dificuldade, mas os meus grandes amigos, os meus melhores amigos, foram todos, são todos saídos desses meios. Portanto, as pessoas com quem eu me dou fora, dou-me superficialmente, não me dou à sério. Portanto, sim, são amigos, sim, eu conheço-os, mas não são assim os meus melhores amigos. Portanto, não há uma dificuldade, é uma conversa corriqueira, não há assim muitas conversas, portanto nunca se apresentou nenhuma dificuldade.
Eu acho que é bastante interessante ter esses cruzamentos na vida, porque são essas pessoas que são de religião diferente ou que não têm religião nenhuma que me fazem fazer perceber que efetivamente é esta a minha fé e é por isto que eu quero regir a minha vida. Porque se eu não me encontrasse com essas pessoas, eu não teria metade das dúvidas que tenho. Efetivamente é isto que eu acredito, não é? Porquê? Porque é que é diferente de mim e porque é que eu sigo aquilo que sigo e não outra qualquer. E essas pessoas, não é difícil, é enriquecedor.
Ok. E no que toca às pessoas que partilham a tua religião, ou a vossa religião, mas que a vivem de forma diferente?
Isso é uma pergunta muito gira. E eu acho que isso é o que a mim estava a dizer, é também muito enriquecedor. Porque agora, por exemplo, na Missão País, tenho vários amigos meus que não vivem a fé da mesma forma, ou estão em baixo de fé, têm crises de fé. E o falar com eles e o estar com eles também me ajuda, às vezes, a responder às perguntas deles, mas também a ter mais certezas e a responder às minhas.
Uhum.
E, portanto, mesmo quando me apresentam outra forma de viver a vida, é das duas uma, ou sigo a deles ou tenho mais certeza sobre a minha. Normalmente tenho mais certeza sobre a minha, mas ajuda também a crescer e é um caminho de desenvolvimento também.
Eu acho que essas diferenças só nos ajudam a ter mais certezas daquilo que seguimos, porque a verdade é que nós seguimos todos a religião católica, mas nem todos nos regimos pelos mesmos princípios.
Sim.
Eu acho que isso é a grande diferença que nos faz crescer na fé e tornar-nos umas pessoas um bocadinho melhores e um bocadinho mais convictas daquilo que somos e pelo que seguimos.
Ok. E quando vocês se deparam ou relacionam com alguma pessoa de outra religião ou sem religião, quais é que são as diferenças entre vocês e essa pessoa que sobressaem e que consegues identificar claramente que são resultado dessa diferença de crenças?
Isso é uma pergunta difícil e acho que não há, acho que a resposta, pelo menos que eu tenho, é que não há assim uma diferença enorme. Tipo, são pessoas perfeitamente normais como eu, são exatamente iguais a mim. E, ou seja, antes de os conhecermos melhor e de irmos mais a fundo e conhecermos melhor, somos iguais. E se calhar se passassem na rua e se cumprimentassem e falassem connosco os dois, não vinham diferenças. Depois acho que é mais depois de conhecer e depois de falar com as pessoas, de Sim. conhecer à série as pessoas, aí há mais diferenças. Portanto, acho que não há nenhuma diferença óbvia, porque somos todos feitos do mesmo, da mesma carne.
Eu também não vejo diferenças significativas, porque nós, apesar de... Temos aqui os quatro, temos os quatro a mesma fé, mas não somos os quatro a mesma pessoa.
Sim.
E eu acho que, pronto, essas pessoas é exatamente a mesma coisa.
Uma das críticas mais comuns que se ouve enquanto jovens católicos é que, em muitos aspectos, temos comportamentos um quanto hipócritas. Claro, estou a generalizar, estou a dizer que é uma crítica que às vezes se ouve. E que é aquela coisa, faça os valores que a Igreja nos transmite. E vocês, nas vossas vidas, veem isso? Não necessariamente em vocês, também noutras pessoas, estou a perguntar em geral.
Então, acho que há duas coisas importantes. A primeira é que eu não vejo a fé católica ou o catolicismo ou ser católico como um casaco que dá para tipo vestir e despir. Não é agora de manhã visto o casaco está frio e depois à tarde diz para o casaco já está calor, depois à noite volta a vestir. Portanto, eu não vejo a fé um bocado assim, mas mais como uma pele, não é? Portanto, aquela ideia muitas vezes que é ele é médico e é católico, ele é advogado e é católico. Não, as pessoas são médicos católicos, são advogados católicos, porque acho que é uma pele e que nos, é uma forma também de viver, e portanto é uma coisa que nos identifica. Dito isto, Claro que é impossível, não é impossível, dá para fazer, mas é difícil sermos sempre coerentes. Há momentos na nossa vida que é normal falharmos, ou seja, não é uma questão de viver. Primeiro, a crítica que eu acho que fazem aos católicos, primeiro, acho que não faz muito sentido por uma razão muito simples, que é a Igreja, e o que a Igreja nos passa nada tem que ver com o comportamento das pessoas, não é? E o comportamento das pessoas é individualizado e nada tem que ver com a Igreja. E depois, as pessoas em si, claro que têm momentos de fraqueza, nem todos acreditam no mesmo, e perante o que a Igreja te diz, também há ou seja, há dogmas, pronto, são dogmas e é para acreditar, e há outros, e porque fazem sentido, já foram muito rezados, e há outros que não são dogmas, são propostas. E, portanto, as pessoas também podem aceitar ou não as propostas. E, dito isto, claro que percebo a crítica e à volta, e olhando para o meu círculo, claro que há pessoas que isso acontece, mas acho que não é propriamente uma crítica bem feita, porque e acho que também é um bocado um caminho pessoal das pessoas. Se eu concordo com que as pessoas façam isso ou não, pronto, isso é outra questão, mas, porque acho que, pronto, é o que eu estava a dizer, é uma pele que se deve vestir, mas acho que não é propriamente uma crítica muito construtiva.
Eu não acho que a Igreja seja perfeita. E, por isso, sim, acho que muitas vezes é hipócrita em algumas das coisas que diz. E eu sou católica e não sei se deveria estar a dizer isto, mas a verdade é esta. Não sinto que sejamos perfeitos e a Igreja em si também não é perfeita. E claro que tem as suas fraquezas e são muitas. E é normal que nós católicos, muitas das vezes, também sintamos na pele as fraquezas da Igreja.
Esta próxima pergunta que eu vou fazer agora, se calhar vai dar para conversar bastante, por isso sintam-se à vontade para divagar, se for preciso. E é uma pergunta bastante abrangente. Se não tivessem fé, o que é que acham que mudaria na vossa vida? Para melhor ou para pior?
Posso começar pelo politicamente correto, dizendo que para pior... para melhor não mudava nada. Eu acho que, com ou sem fé, claro que havia coisas que mudavam, mas, ou seja, nunca fiz este exercício de olhar para trás e pensar o que é que na minha vida, ou o que é que valores que eu tenho que são só por causa da fé e não por onde eu andei. Ou seja, posso continuar a ter o mesmo caminho, mas imaginando que não tinha fé, se calhar os valores continuavam lá. Portanto, nunca olhei para trás e pensei o que é que mudava nesse sentido. Mas eu acho que o que a fé me dá, e ainda bem que dá, é uma graça enorme que eu dou todos os dias, é que eu pelo menos sinto mais feliz e vivo mais feliz, e olho à volta e às vezes vejo um conjunto de pessoas sem rumo, não é? Há uma frase que eu gosto muito, que é a vida é um caminho para a sepultura. Dá para fazê-lo apressadamente, dá para fazê-lo devagar, mas a forma mais feliz de o fazer é sabendo que temos uma vida para além da morte. Pronto. E acho que viver esta vida alegre, sabendo também que há depois dá-me um bocado um sentido para a vida, não é? Não que eu seja, não tenha só fé porque me dá um sentido para a vida, porque acho que é um bocado redutor, e é muito redutor do que é a fé, mas o ter fé dá-me um sentido para a vida. E, portanto, esse sentido para a vida perdi-o. Estava só aqui a passar o tempo, e portanto, assim à partida, era logo esta coisa que piorava na minha vida: era estar a viver a vida sem qualquer sentido, sem passar o tempo. É um conjunto de dias que amanhece, escurece, à espera da morte. É uma tristeza, acho.
Eu não consigo fazer bem a distinção daquilo que eu seria sem fé, porque tudo aquilo, não é tudo aquilo que eu sou hoje, mas grande parte da pessoa que eu sou hoje, e muitas das escolhas que tomei foram pela fé que tenho e pelas pessoas que encontrei no meu caminho de fé. E a verdade é que, se eu não tivesse fé, eu não teria metade dos amigos que tenho hoje. Os meus melhores amigos e os amigos que eu considero amigos para a vida, que espero que o sejam, foram todos criados e fortalecidos em meios católicos. E eu não imaginaria a minha vida sem essas pessoas. Por isso eu não consigo muito bem responder a essa pergunta.
No último episódio, não sei se ouviram, mas falámos sobre o quão importante a fé é para dar um rumo à vida das pessoas. E agora lembrei-me que se calhar era giro perguntar-vos, sentem isso? Sentem que, claro, o rumo nós falámos, mas sentem que se não tivessem a fé, a vossa vida tinha sido um rumo totalmente diferente ou estariam mais ou menos no mesmo sítio?
Sem fé, a minha vida estaria completamente, acho que estaria completamente noutro sítio. Era o que a mim estava a dizer, os grandes amigos que eu tenho são amigos em que, quando, aquela expressão de amigos em Cristo, não é? São pessoas que eu construí à volta também sempre do ambiente católico, e são os meus melhores amigos foram sempre um bocado nesse âmbito. Portanto, também aproveitando para responder um bocado à outra pergunta, sim, eu não, também não, tirando os amigos era outra parte também que era tirar um bocado de mim. Mas respondendo à tua pergunta de agora, sim, acho que perder o sentido para a vida tem que ser mesmo com sentido, e dá-me sentido, e acho que sim, não, perdia completamente o que estava a fazer e perdia-me na vida sem a fé. Ou seja, não que toda a gente que não tenha fé se perda, não era isso que eu queria dizer, mas conhecendo-me e olhando para o meu caso, acho que estaria perdido ou estaria completamente aloado. Eu sou um bocado aloado e estaria completamente noutra, sem nenhum caminho. E agora na missão, aproveito só para dizer que na missão país houve um testemunho e que dizia, quando eu deixo de rezar as coisas começam a correr mal. Depois disse quando eu começo a rezar as coisas correm bem. O padre corrigiu e disse, isso não é sempre assim, às vezes rezo e as coisas correm mal. Mas a primeira parte é verdade, ou seja, sempre que eu deixei de rezar, sempre que eu houve uma altura em que estive mais em baixo, foi tipo espiral negativa sempre para baixo. Parece que tudo corre mal, tudo acontece de mal. E portanto, se tudo acontece de mal, depois também não tinha nenhum ponto, acho que é um ponto de abrigo, não é? Um ponto de seguro. E acho que me faltava isso.
Eu acho que estaria num ponto completamente diferente, mas não estaria sem rumo. Eu acho que a fé me ajuda muito a suportar as problemáticas que todos temos no dia-a-dia. Imaginem, quando morre alguém, eu sinto que aí eu vou à procura muito da minha fé como uma segurança. E se calhar isso nem sequer é correto, mas eu acho que só me agarro à fé para não me ir tão abaixo, nesse ponto em específico. Pronto, por isso não estaria sem rumo, mas estaria num sítio completamente diferente.
É frequente terem momentos de dúvida?
Ah, sim, não digo todos os dias, mas acho que é frequente. E não só em nós, tipo, não só eu, um católico perfeitamente normal. Até os padres têm dúvidas, não é? Há aquela história, que é uma história que eu acho muito engraçada, que é durante a consagração, e todos, o padre todos os dias dizia, então como é que é possível isto estar a acontecer? Tipo, como é que é possível estar a fazer de um pão carne? Como é que isto é possível? E dizia todos os dias, ajuda-me a perceber. E há um dia que de repente ele está nestas dúvidas, no meio da missa, e começa a espirrar sangue da hóstia. Portanto, até os padres têm dúvidas, até uma pessoa que está a fazer de pão carne tem dúvidas, e é perfeitamente normal ter dúvidas. Nós não estamos habituados a acreditar em coisas que não vemos, não é? E não estamos habituados a seguir coisas que não vemos, com quem não convivemos. E portanto, é perfeitamente normal, e há coisas que não percebemos, nem é suposto nós percebermos. Mas, pronto, era normal ter dúvidas, e achava estranho era se não tivesse dúvidas. Era só dizer, tipo, ok, eu acredito em tudo o que me dizem, sem qualquer espírito crítico. Acho que é bom haver espírito crítico. Acho que até na vida de toda a gente, quer dizer, pelo menos na minha e das pessoas que eu experiencio, há, claro, o princípio da minha vida foi, os meus pais iniciaram-me, estava no São Tomás, sempre foi tudo dado. Mas chega ali uma certa idade, décimo primeiro ano, em que comecei eu a perguntar-me, isto é mesmo verdade, não é? E começou essa pergunta e essa dúvida, e acho que, ou seja, a partir daí é sempre uma constante dúvida do porquê isto é verdade, como é que isto é verdade, como é que isto acontece, e nós gostamos de perceber as coisas. E às vezes também não conseguimos perceber tudo, portanto a dúvida continua.
Eu também tenho muitas dúvidas, todas as semanas, sem exceção, me questiono de é isto, porquê que é isto, o que é que me faz crer que isto efetivamente aconteceu e porquê que eu me rijo, porquê que eu levo a minha vida para uma coisa que não vi, não presenciei, não vejo nada a acontecer para tal. E se eu não tivesse dúvidas, acho que esta nem sequer seria a minha fé. Porque a partir do dia em que eu acredito em tudo, eu acho que deixo de acreditar.
Sim, como no nosso episódio anterior, um dos nossos convidados referiu, o Pedro, que não seria fé se fosse uma certeza, não é?
É verdade.
É verdade.
E agora queríamos perguntar-vos como é que vocês ultrapassam esses momentos de dúvida.
Acho que, ou seja, isto vai mais uma vez parecer o que é suposto dizer, mas o politicamente correto, mas acho que é através da oração e falar com pessoas que sabem, perguntar aos padres, aos amigos, acho que é perguntar às pessoas, não guardar a dúvida para nós, acho que é o pior, que é, começamos-nos a consumir e corre mal. Acho que a primeira coisa que se deve fazer quando há dúvida é falar com pessoas, mesmo que sejam pessoas que nos vão dizer o contrário da fé, ou seja, mesmo que sejam pessoas que nos vão dizer não deves acreditar, não, mas deve-se falar com as pessoas, deve-se procurar respostas, mesmo que elas não sejam as mais corretas, deve-se procurar respostas. Acho que é importante procurar respostas e não viver sempre na dúvida. E portanto, respondendo à tua pergunta, foi procurando respostas nas pessoas à minha volta.
Muitas das dúvidas que eu tenho, eu ainda não as consegui responder, por isso não sei muito bem responder a estas perguntas, mas eu tento combatê-las falando também com pessoas e refletindo, e indo a retiros, indo para acampamentos. Acho que é o modo que para mim funciona melhor, porque é quando eu estou mais sozinha com Deus que consigo encontrar as melhores respostas.
E o que é que vocês diriam a um jovem, tal como vocês, mas que se tem afastado ou afastou mesmo da religião católica?
A primeira coisa que eu acho que não dizia nada, porque eu não sou muito a favor de usar as palavras, porque acho que há pessoas com muito mais poder e que falam muito melhor do que eu. E portanto, se calhar a primeira coisa que fazia era dizer para falar com o padre. Pronto, primeiro acho que esta é a coisa que eu fazia. E depois, a última, há uns tempos estava no ISEG, e tu agora no pós-missão país estavam a organizar uns terços todas as quintas-feiras à uma, e eu, pronto, eu não tenho aulas à quinta-feira a essa hora e portanto não estava no ISEG, e há um amigo meu que me perguntou onde é que eu estava, eu mandei-lhe dizer que estava a almoçar em casa, que não ia, e depois estive com ele e ele respondeu-me: ah, e ainda queres que eu siga o teu exemplo? E portanto, por muito, ou seja, eu nunca pensei sobre isto, eu nunca achava, nem quero ser o exemplo, ou seja, não quero ser, claro que quero ser, mas eu nunca achei que poderia ser o exemplo sequer de alguém. E não que ele olhe para mim como um exemplo, ele estava a gozar comigo, não que ele olhe para mim como um exemplo, mas o facto de as pessoas olharem também para nós e, sabendo que eu sou católico, olharem para nós e tentarem seguir isso, acho que é o maior testemunho que podemos dar. Portanto, falar com a pessoa e tentar dar o testemunho também da felicidade que é esta vida e da alegria que é esta vida. E acho que isso acaba por, se não fizer qualquer coisa às pessoas, eu pelo menos sinto-me um bocado tocado, tipo, quando vejo pessoas que eu acho que ainda estão, não gosto de dizer que as pessoas são mais católicas do que eu, porque isso é uma coisa um bocado estranha, é uma medição que eu não tenho, que não sim, consigo sim. ter, mas pessoas que estão melhor na fé ou estão mais, entre aspas, mais católicas do que eu, pronto, muito entre aspas, quando eu olho para estas pessoas e vejo a alegria com que elas vivem e vejo tudo como é que elas vivem, é tipo, pá, eu quero um bocadinho disto para mim também, não é? E portanto, mesmo que acho que as pessoas têm que ficar, as pessoas sentem-se tocadas se nós mostrarmos a alegria, mesmo que não seja com a alegria que eu mostro, com a alegria que as pessoas mostram à minha volta, e chamá-lo também para esses grupos e aproveitar os grupos de pessoas católicas, mas acho que é isso, é dar o testemunho.
Eu também acho que é dar o testemunho acima de tudo e fazê-lo refletir que nós somos todos telas em branco e que Deus é que molda aquilo que nós vamos ser e vamos ser enquanto fé e crescer nela. Por isso, se calhar, levá-lo para uma missão, para um retiro, para o que seja, para ele ter tempo para falar, porque a verdade é que nós vivemos numa vida tão corrida e tão alucinantemente rápida que pouco tempo há para refletirmos sobre o que é isto, porque é que eu sigo isto.
Sim.
E se calhar tirar esse tempo para refletir e falar com Deus seria a melhor resposta.
Mudando agora um bocadinho o tema, quer dizer, claro, não muito, mas um bocadinho. Sentem que o facto de serem católico vos tira a liberdade? Estamos a perguntar isto claramente porque, pronto, pode ser, muita gente olha para a religião como apenas um conjunto de regras. Aliás, também falámos disto no último episódio. Mas, pondo isto em linguagem muito, muito coloquial, já houve alguma situação em que pensaram: eu sou católico, por isso não posso fazer isto, mas quem me dera poder?
Deixa-me só lembrar-me há bocado, agora, de uma coisa. Respondendo há bocado à pergunta da hipocrisia, isto vai parecer muito estranho, mas há uma passagem dos Transformers.
Citar Transformers no a priori.
No final, e é o Optimus Prime, que é o grande Transformer que vem à Terra, a falar com um humano e a perguntar quantos da minha espécie é que têm de ser sacrificados para espiar os vossos erros, os erros dos humanos. E com o humano, que, desculpa, eu não me lembro do nome, responde: o que julgas que significa ser humano? É o que nós fazemos, erros. Por vezes os erros saem coisas espantosas. Por isso, mesmo que não tenhas fé em nós, peço-te que faças o que eu faço. Olha para todo o lixo e vê o tesouro. Tens de ter fé naquilo que podemos ser. E pronto, acho que também é um bocado isso. Estava há bocado a perguntar da hipocrisia. Acho que é também olhar para o tesouro no meio do lixo e olhar para também poucas pessoas têm de bom e não só poucas pessoas têm de mau. Respondendo agora à pergunta se alguma vez me tirou a liberdade, eu há bocado estava a dizer que não via a fé como um casaco que dá para vestir e para despir, e portanto também não vejo de certeza a fé como um casaco de pesos, e não é um peso que eu tenho às costas e que levo comigo para todo lado. Portanto, respondendo à pergunta muito rapidamente, não. E porquê? Porque acho que ser católico para mim nunca foi um conjunto de regras, nunca foi dizer não podes fazer isto, 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 aquilo. Não, foi uma experiência que é, olha, tens esta proposta que é, não faças isto. Eu olhei e pensei, já várias vezes pensei, olha, não, isto não faz sentido, então vou fazer. Faço, pá, não estou muito contente. Então agora vou experimentar não fazer. Ah, isto deixa-me contente. Portanto, sempre, ou seja, eu acho que sempre foi um bocado de, primeiro, acreditar no acreditar com, ou seja, tendo um espírito crítico, a Igreja diz-me uma coisa, eu penso naquilo que é dito e decido seguir ou não seguir. E, portanto, eu acredito mesmo nas coisas que sigo, ou seja, não é um conjunto de regras. E, por outro lado, também as sigo, não só porque acredito nelas, no meu intelecto, não é? Tipo, na teoria, mas porque acredito nelas na prática. E quando segui essas coisas, fui mais feliz. Portanto, e sinto-me uma pessoa mais feliz, e não quero também medir a felicidade das pessoas à minha volta, mas olhando para as pessoas à minha volta que às vezes não seguiram o que a Igreja diz, eu sinto-me mais feliz e sinto-me uma pessoa perfeitamente realizada. Não me sinto menos pessoa por não ter feito X, Y ou Z, e acho que também nunca, ou seja, nunca senti menos pessoa, nem nunca fiquei mais chateado por não fazer. Portanto, nunca foi, epá, não posso fazer, não, foi tipo, eu não quero fazer. E acho que foi um bocado mais assim, portanto, nunca essa pergunta, eu quero fazer, se eu quiser faço, e chego à conclusão que não devo voltar a repetir.
Eu não vejo a Igreja como uma prisão, e por isso nunca me senti prisioneira da fé que levo. Por isso sempre fiz aquilo que quis, independentemente da minha fé. Se há coisas que são corretas e que eu acho que devam ser feitas, faço. Há coisas que são incorretas e que na minha pessoa e nos meus valores não me fazem sentido, não faço. Mas não me sinto dentro de uma prisão para dizer isto não é correto segundo a Igreja, não vou fazer. Nunca me regi por esse princípio.
E agora, chegando aqui ao final deste episódio, vão à JMJ?
Sim.
Sim.
E se encontrassem um jovem que está indeciso se deve ir ou não à JMJ, ou até que já tenha decidido que não vai, o que é que lhe diriam para o convencer do contrário?
Sem ofensa, desculpe se alguém se sentir ofendido, mas acho que é uma burrice não ir à JMJ. Por experiência própria, fui em 2016 a Cracóvia, e uma experiência inesquecível. Lembro-me literalmente de toda a semana como se fosse ontem, e é impressionante. Vai ser
até para pessoas não religiosas?
Sim, para toda a gente. é uma experiência impressionante, é a cidade em festa, é um bocadinho de Santos, é junho de Santos Populares em agosto, só que com 1 milhão de pessoas jovens da nossa idade, ou seja, é 1 milhão de jovens da nossa idade aqui em festa em Lisboa, e são pessoas perfeitamente normais, mais uma vez, que vão beber um copo à noite, que vão fazem mil e uma coisas por Lisboa, que vão à praia, tudo. Portanto, é cidade em festa. Eu lembro-me que nós apanhámos uns polacos em Cracóvia e tivemos a conversa com eles e foi ótimo. Eles adoraram a nossa conversa, nós adorámos a conversa com eles e não eram católicos. Pronto, ou seja, eram uns polacos que não eram católicos, tinham a nossa idade e nós tivemos ali a conversa com eles não sei quanto tempo e foi muito giro. Portanto, eu acho que, ou seja, tirando a parte de JMJ católica, pronto, só por aí é estar com o Papa, já é do outro mundo. A parte também do conhecer outras pessoas, eu sou muito apologista de conhecer culturas novas e adoro conhecer culturas novas, mas é lindo. Eu lembro-me, estava na rua em Cracóvia, estávamos a passar, passavam os italianos e eram os portugueses a fazer a festa, passavam os americanos e nós cantávamos para os americanos, passavam os brasileiros e nós cantávamos para os brasileiros, e a seguir tínhamos acabado de ganhar o Euro. Portanto, havia franceses, bem, nós fazíamos um 31 com os franceses, era sempre a chatear os franceses. A certa altura, na principal praça de Cracóvia, estão os portugueses de um lado, os franceses do outro, uns a cantar o hino para os outros, tipo em guerra de hinos. Portanto, é mesmo brutal. E depois, para os católicos, está com o Papa durante uma semana, aquilo tinha um caminho para o sítio onde vai ser a vigília, aqui vai ser ali na Expo, não é? Pronto. Aqui nós tínhamos um caminho e eram 40 minutos a pé e estava sobre um sol ardente. Lá não há água, a água é toda com gás.
É horrível.
Não há água sem gás. Eram 40 graus, água sem gás. Nós estávamos só rapazes, portanto éramos um conjunto de 20 rapazes de 15, 16, 17 anos. Portanto ninguém se tinha lembrado de levar muita água. E portanto havia tipo 4 litros de água para 16. E eram 40 minutos ao sol, a chapa ardente. Então já estávamos todos de rastos e de repente, aquilo não dava para passar para carros, mas de repente passa um carro ao nosso lado, e passa um carro, janela aberta, porta aberta, está lá um senhor de branco, tipo a fazer-nos olá, nós olá, não sei o quê. De repente continuamos a andar, calma, isto era o Papa. Era tipo, o Papa estava 4, 5 metros de nós, tinha acabado de passar, mas pronto, ou seja, nós estávamos tão habituados a estar com o Papa nessa semana, que é uma coisa impressionante, que era isso, tínhamos um encontro de portugueses, íamos para um encontro só de portugueses e de repente nós chegámos atrasados porque disseram não, a partir daqui não podem passar, então porque o Papa vai passar agora na rua, e tipo, então nós estávamos no meio da rua, estávamos no passeio, de repente esperem só um bocadinho, deixem só o Papa passar, tipo fechavam a rua e o Papa passava, e portanto, nesse aspecto é uma semana para estar com o Papa, e eu ainda hoje levo o que o Papa diz, e aquela... Há frases icónicas, não é? Que toda a gente se lembra. João Paulo II a dizer sejam santos para os jovens. O Papa Francisco... o Papa Francisco, não. Depois também a... eu já vou ao Papa Francisco. Mas a dizerem sejam santos de calças de ganga, não é? Tipo, sejam santos de calça de ganga, que vão sair à noite, que vão ter com os amigos, que vão beber copos com os amigos. Portanto, sejam esses santos. Pronto, isto são frases icónicas. E depois há uma frase icónica do Papa Francisco, uma homilia icónica, que é... façam parte do 11 inicial, não se sentem no banco, sejam proativos, e pronto, tenho levado isso comigo desde aí. Portanto, tocou muito essa jornada, portanto aconselho toda a gente a ir, e os que não são católicos aconselho 100%, é uma experiência brutal. Lisboa vai estar em festa.
Eu concordo, mas primeiro, acima de tudo, tentaria perceber as razões, porque há razões muito válidas. Eu já falei com imensas pessoas que não sabem se vão às jornadas, e se sabem que vão às jornadas, não sabem como é que vão de ir, se vão de ir como voluntários, se vão de ir como peregrinos, como é que vão de ir. Por isso, primeiro tentaria perceber as razões e depois, claramente, tentar apelar ao nosso peixe, não é? Vai ser cá, nunca mais vamos ter esta oportunidade na vida. Acho que seria isso.
E chegamos então ao fim de mais um episódio A Priori. Muito obrigada a todos que nos ouviram e aos nossos queridos convidados. Daqui a 15 dias estaremos de volta com um tema que não vais querer perder. Obrigada! A Priori, um podcast que vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer?
porque é que vai acontecer, porque é que é importante eu ir e o que é que és que eu faça.
Calma, Francisco, nós explicamos. Uma iniciativa da paróquia de Santa Maria de Valença.